Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
Muito bom essa nova série, O Presente. É claro que nesse período de dezembro nós sabemos o quão bom é, a expectativa aumenta, não só de receber presente, mas também de presentear pessoas. E presente nada mais é do que fazer pessoas felizes. Há tempos atrás eu fiz meu aniversário, aquela também é um dela. Nós ganhamos presentes que fizeram a gente ficar muito feliz. Então o objetivo do presente naturalmente é isso. Mas existe um presente que ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, que na verdade é Jesus, o presente perfeito de Deus para cada um de nós, e não um presente embalado numa caixa, o presente que ele permanece, o presente que é presente, não só de presente, mas de presença. Presença no momento das adversidades, das angústias, dos momentos maravilhosos, e Jesus é o presente do céu. E muitas vezes nós temos esse preconceito, até mesmo um ambiente religioso, contrário ao Papai Noel. E eu não quero dizer sobre o Papai Noel em si, porque nós muitas vezes temos capacidade de lembrar mais do Papai Noel do que o Nicolau, discípulo de Jesus. Para quem não sabe, Nicolau, ele era um discípulo de Jesus que no período específico do ano ele presenteava as pessoas com a riqueza que Deus tinha confiado na vida dele. Ele era conhecido como um cara generoso. Mas ao passar dos anos, um ambiente capitalista fez dele um barrigudinho, com barba, com sininhos, para entregar presente, para fomentar o mercado. E nós esquecemos naturalmente do cristão Nicolau. E eu não estou dizendo para nós lembrarmos dele, eu estou dizendo que nós devemos que quebrar essa barreira. E sim, que nós possamos não só presentear pessoas em dezembro, mas que nós possamos anunciar o presente do céu chamado Jesus em dezembro, janeiro, em todas as fases da nossa vida, porque nós sabemos que somente esse presente pode mudar a vida de pessoas. Esse presente muda não só a vida de quem o conhece, mas das pessoas que o cercam à sua volta. Eu quero falar sobre esse presente que nasceu. Que Natal, na verdade, é natalício. Natalício é porque é nascimento. Então, no decorrer desses meses, aliás, no decorrer desses domingos, nós falaremos sobre o presente de Jesus, falamos sobre o nascimento, começando essa série, mas depois continuamos falando outros assuntos sobre esse presente chamado Jesus. Eu quero ler em Lucas 1, versículo 30 ao 33, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, e você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. E seu reino jamais terá fim. Sabe que é interessante? Porque quando Jesus nasceu, ele nasceu num período de muita movimentação em Belém, a ponto de Belém não ter um lugar específico e adequado para fazer com que o rei Jesus nascesse. Então os hospitais estavam lotados, os hotéis estavam lotados, as casas, pousadas estavam lotadas. A cidade estava ocupada com muitas distrações, a ponto de não ter um lugar específico para nascer Jesus. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós estamos tão ocupados como Belém que nós não conseguimos permitir com que Jesus nasça em todas as áreas da nossa vida. É interessante porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados, super atarefados, que não temos lugar para hospedar o nascimento de Jesus. Assim como Belém estava lotado, não tinha lugar para que o Mestre nascesse, para que o Rei nascesse, muitas vezes no nosso coração nós estamos assim, não permitindo Ele nascer. Ei Jesus, eu sou ocupado, ei Jesus, por favor, não me atrapalhe, eu não tenho lugar para você nascer agora, espera um pouco. E muitas vezes o nosso dia a dia vai passando e nós vamos esquecendo de que Ele é o mais importante de todas as demais coisas que nós temos a fazer, porque aonde Jesus nasce, coisas acontecem. E por isso que a Bíblia fala há muito tempo, buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas. Mas nós estamos tão atarefados às demais coisas que nós não conseguimos dar lugar ao Rei dos Reis para que Ele venha nascer. Para que o presente de Deus possa nascer no nosso coração e na nossa mente. E é interessante que quando Jesus nasce, Ele nasceu à noite. A palavra de Deus explica que Ele nasceu à noite e as trevas não impediu a luz dEle brilhar. Porque quando Ele nasceu, a luz de Deus brilhou na escuridão. Ou seja, os reis magos olhavam para as estrelas e viam onde Jesus é. Só pode ser Jesus que nasceu. O que eu quero dizer é que Jesus é especialista em brilhar na escuridão. Ele é especialista em brilhar em lugares inapropriados. E por isso que o Rei dos Reis, ele não nasceu no resort, ele não nasceu no hotel, ele não nasceu numa pousada incrível. Ele nasceu numa manjedoura. E manjedoura significa lugar de alimentação de animais, de diversos tipos de animais. Ou seja, era inapropriado um rei como Jesus nascer. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ele nasceu no lugar inapropriado, em um lugar improvável, um lugar que naturalmente nenhum ser humano nasceria. O que o céu estava falando nesse nascimento é que Jesus quer nascer na escuridão do teu coração. Ele não quer nascer nos palácios, Ele não escolheu os lugares incríveis, Ele quer nascer na escuridão da tua mente, na escuridão do teu coração, na manjedoura do teu coração, para que a luz dEle venha brilhar e espante as trevas. E luz que espanta as trevas no Novo Testamento significa que a ignorância, as trevas significa ignorância, que a luz, a sabedoria do céu venha brilhar a ponto do seu intelecto te libertar de toda a ignorância que você vivia. Porque aonde Jesus nasce, muda. Aonde Ele nasce, muda da água para o vinho. Aonde Jesus nasce, muda do antes de Jesus e depois de Jesus. E é por isso que muitas vezes nós queremos receber Jesus em alguns lugares incríveis. Jesus, eu quero preparar você no resort da minha vida. Jesus quer nascer na manjedoura. Porque é esse lugar que Ele quer brilhar, é nesse lugar que Ele quer transformar, é nesse lugar que a luz dEle precisa brilhar, a fim de que o mundo olhe para você e reconheça o fruto de Deus. É impossível esse cara estar vivendo, é impossível essa mulher estar vivendo isso, só pode ter sido Jesus na vida dele. E por isso que Mateus 5,16 diz assim: brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Esse é o desejo de Jesus, nascer no lugar improvável da tua vida, para que as pessoas possam te olhar e falar assim: uau, só pode ter sido Jesus. Então quantos de nós não temos lugar para Jesus nascer? Quantos de nós não temos lugar como Belém não tinha? Porque talvez nós estamos vivendo uma vida automática, talvez a gente está vivendo uma vida de 10 anos de igreja, 10 anos construindo alguma coisa, e nós pensamos que Ele já nasceu, mas existem áreas que Ele não nasceu, e nós precisamos reconhecer essas áreas para que Ele possa nascer. Porque se onde Ele nasce há mudança, se onde Ele nasce expulsa as trevas, se aonde Jesus nasce, a escuridão, no meio da escuridão Ele brilha, a ponto de gerar o GPS para os reis magos chegarem. Onde Jesus nasceu, o mundo vai ver. Onde Jesus nasceu, vão perceber: Jesus nasceu, olha só, olha a direção da vida dessa pessoa. E o ponto principal é para que Jesus venha nascer. Para que Jesus venha nascer, eu preciso preparar o caminho. Para Jesus nascer, não dá para eu ficar esperando, não, eu crio o caminho para que Ele nasça, eu crio ambientes para que Ele nasça, assim como fala o profeta Isaías, assim como fala João Batista. João Batista ficava no deserto preparando o caminho para que Jesus viesse, E João Batista falava sobre o arrependimento, e o arrependimento não é um arrependimento religioso, é a mudança de pensamento, é o metanoia para que eu pudesse receber Jesus. Por quê? Porque o mundo estava esperando o espetáculo de Jesus vindo como o rei Davi, e de repente Jesus vem na manjedoura. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é fato, nós precisamos preparar o caminho para o rei vir, nós precisamos preparar o caminho para Jesus nascer. E eu quero ler o texto de Isaías, o profeta Isaías 40, versículo 3 ao 5. O profeta Isaías, que profetizava sobre o Cristo, o profeta Isaías, que é um profeta que conseguia ser messiânico, ele via Jesus, ele conseguia ver o que os outros não viam. E esse texto diz assim: uma voz clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados, os terrenos acidentados o tornarão plano, e as escarpas serão niveladas, e a glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois o Senhor é o que fala. Esse texto está dizendo que os vales, os buracos da vida serão aplainados, os montes, os lugares mais altos, as colinas seriam necessárias que ela se tornasse um caminho reto. E esse texto está dizendo: preparai um caminho para o Senhor, preparai um lugar para Ele morar, preparai um local para que Ele pudesse nascer. E muitas vezes nós estamos estabelecidos nos vales, nos buracos. Estamos escondidos no ambiente que nós não fomos chamados a habitar. Mas ao mesmo tempo existem pessoas nos montes, nas colinas, no topo da sociedade, vivendo uma vida aparentemente de sucesso. Por causa do orgulho e soberba, nós não conseguimos descer para que o rei venha nascer. Mas ao mesmo tempo estamos nos buracos da vida, criando identidade de vitimização, achando bonito ser feio. A ponto de nós vivemos aquilo: a minha vida é assim, sempre foi assim. Eu estou nesse buraco e eu gosto dele, eu tenho prazer nele, eu me promovo nele. Ai, por favor, só uma esmola. O Senhor, para ele nascer, precisa preparar um caminho reto, um caminho de retidão, um caminho honesto, um caminho de verdade. E se livra dessa identidade que você foi inserido, saia desse buraco e prepare um caminho. Mas não só o buraco, a partir de uma identidade de vitimização, mas saia também do monte, da colina, que talvez é um sucesso aparente, e você se tornou soberbo, orgulhoso. E prepare o caminho para o Senhor. Eu nunca me esqueço quando eu comecei minha jornada. Eu comecei muito cedo e eu alcancei algumas coisas na minha vida, e eu me tornei um soberbo, um orgulhoso, a ponto de eu tropeçar. Eu nunca me esqueço de tantas fases da minha vida, e uma delas foi quando eu fui conversar com moradores de rua lá em São Paulo, onde eu nasci, onde eu morei. E eu estava lá com os moradores de rua e eu observava quão rico eles são. Eles são mais ricos que ricos. Que talvez os ricos são mais pobres por causa do orgulho. Eu não estou dizendo que eles têm razão, mas eu estou querendo dizer que às vezes eles abandonaram a família também, abandonaram as responsabilidades para morar na rua, porque não tem porta, não tem janela, então não tem responsabilidades. Então eu não sou favorável a isso, mas estou dizendo que eu aprendi com eles. E eu aprendi porque eu tive que descer do monte. Eu aprendi porque era lá aquele lugar que Jesus queria falar comigo. Então, para Jesus nascer, eu preciso preparar o caminho. Para Jesus nascer, eu tenho que sair do buraco, mas também sair do monte, da colina. Por quê? Porque eu preciso preparar um caminho para o Senhor. E a vida nos bombardeia a ponto de nós estarmos como Belém, tão ocupados e atarefados, tão cheios, que nós não temos tempo para receber o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Então sim, nós preparamos o caminho para que Ele possa reinar. Nós preparamos o caminho que agora a humildade e o orgulho não faz mais parte. Eu preciso buscar a humildade para reconhecer Jesus. E Jesus, eu preciso que você nasça. Ei, Jesus, eu preciso que você cuide do meu coração. Ei, Jesus, as frustrações, esse caminho de terrenos acidentados, eu me machuquei, eu me feri com amizades, eu me feri no relacionamento, eu me feri na empresa, eu me feri em tantos lugares, que os caminhos, agora os terrenos estão acidentados. Ei, Jesus está falando assim, ei, preparai o caminho. Porque Jesus quer nascer na frustração do teu coração. Jesus quer nascer na confusão dos seus pensamentos. Jesus quer nascer para que a luz dele venha brilhar nessa bagunça que talvez você se enfiou. E aí, quanto mais eu preparo o caminho para o meu amado, quanto mais eu preparo o caminho para Jesus, mais ele se aproxima. E aí ele nasce. E onde ele nasce, existe a transformação do antes dele ou depois dele. Eu quero ler um texto de Isaías também, capítulo 9, do versículo 2 ao 7, que fala sobre o menino, aquele que é o maravilhoso conselheiro. Isaías fala, contando a história de Jesus, falando assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentassem a sua alegria. Eles se alegravam diante de ti como se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha, pois tu destruísse o jugo que os oprimia e a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Esse texto está dizendo que a vara do castigo do opressor era que o povo de Deus estava sendo oprimido pelos assírios, pelos faraós, e o povo estava recebendo agora um basta nessa opressão. E o texto continua dizendo: pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. E por que isso? Porque um menino nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. E sobre o seu reino estabelecido e mantido em justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Porque o menino nasceu. E onde ele nasceu? Nasceu um maravilhoso conselheiro. E o maravilhoso conselheiro é o céu como conselho em teu favor. Porque ele nasceu nas minhas emoções. Ele nasceu nos meus sentimentos. Ele nasceu na minha inteligência emocional. E onde ele nasce? Nasce esse maravilhoso. Ei, não é um conselheiro. É o maravilhoso conselheiro. É o Deus forte. Por quê? Porque ele é o Deus onipotente. Ele nasceu, e se ele nasceu, eu preparei o caminho. Ei, Jesus, eu não quero mais virar as costas para você. Isaías estava dizendo que o povo virou as costas para Deus, querendo escolher seu próprio caminho, querendo ser o próprio rei. Mas aí veio o rei dos reis e criou um caminho e preparou um momento. Por quê? Porque Jesus quer muito mais construir esse caminho contigo do que você mesmo. Então ele construiu um caminho até a cruz. Ele caminhava diante da cruz, assim como um rei caminha para o seu trono. E por quê? Por causa de você. Por causa de você, Jesus fez o caminho da cruz. Por isso que Jesus caminhou e não desistiu até o fim. E aí nós nos rendemos a esse Deus. Nós nos rendemos a esse Deus que é maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. E por que Pai da eternidade? Porque nele nasceu a eternidade, ele gerou a eternidade. Ele também não só gerou a eternidade, como ele possui a eternidade. E quando ele nasce, os valores são eternos, não são mais valores momentâneos, não são uma vida dupla, ao contrário, agora os princípios e valores são eternos. Ei, o que eu estou fazendo tem a ver com a eternidade? É isso que eu quero. Ei, o que eu estou fazer não tem a ver com o momentâneo, eu não quero mais. Porque o desejo de Deus é gerar valores eternos. O desejo de Deus não é perder tempo. O desejo de Deus não é um romance de verão. Ao contrário, são valores eternos, porque Ele gera eternidade. Ele é o Pai da eternidade. O menino que nasceu não é qualquer menino, como a mídia diz. Porque é impossível o menino nascer e agora, nesse exato momento, vários lugares estão falando sobre esse menino. Então não pode ser um menino normal. E aonde ele nasce é o Pai da eternidade, mas não é só o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da Paz. E onde ele nasce não tem mais guerra. Por quê? Porque as guerras cessaram. E ele é o Príncipe da Paz, a paz que gera, não a paz que o mundo a dá, mas a paz que eu vos dou. Não é a paz de soltar pombas profeticamente, mas é a paz em meio à guerra, a paz nas dificuldades, você tem paz, a paz que faz você dormir o sono profundo, a paz de Jesus, do Príncipe da Paz. Então, quando nós permitimos ele nascer, é a paz que reina, já não é mais as confusões, já não é mais as discussões de perda de tempo, ao contrário, é a paz que reina. Por quê? Porque ele é o Príncipe da Paz, e eu permiti ele nascer, e se ele nasceu, agora sim eu vivo em paz. Eu vivo em paz com meus amigos, eu vivo em paz com a minha família, eu vivo em paz com os meus pais, eu vivo em paz com a minha sogra. E aí você fala, é porque você não conhece a minha sogra. Eu falo, você que não conhece a minha. E aquela está aqui. Então ele é o Príncipe da Paz. Então, se você gera caos, hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você permitir o Príncipe da Paz nascer em você. Você gosta de confusão? Ei, o Príncipe da Paz, ele quer nascer no teu coração, na tua mente. Porque onde ele nasce, cessa as guerras. Onde ele nasce, o amor nasce. Onde ele nasce, a esperança nasce. Onde ele nasce, a alegria nasce nos nossos corações. Porque ele é o Príncipe da Paz. Ei, Jesus, nasça, Pai, em mim. Nasce em nós. Preparai o caminho para o Senhor. Preparai um caminho reto ao Senhor. Saia do buraco, mas saia da montanha. Saia desse ambiente. Que nós possamos permitir ele nascer, que nós possamos permitir a paz reinar, que nós possamos permitir o perdão nascer em nós, porque onde Jesus nasce há perdão. E qual o perdão? O perdão dele por você. E aí é interessante o reino de Deus, porque ele fala para nós perdoarmos como nós fomos perdoados, e a dívida que eu tinha com ele era impagável, mas ele me perdoou, e não só me perdoou, como me ensinou a partir do seu perdão a como perdoar aqueles que me perseguem, aqueles que são meus inimigos. Não é para perdoar o amigo somente, não é para perdoar aquele que te ama, é para perdoar aquele que te odeia, aquele que faz o mal para você. Por quê? Porque a palavra de Deus fala para você pagar o mal fazendo bem. E se ele nasceu? Ele nasceu, então o mal é pago com o bem. Ah, mas não tem lógica humana, mas eu não sou daqui. Porque se eu fosse daqui, o mundo me amaria. Mas eu sou dele, por quê? Porque ele me escolheu. Ah, então em algumas áreas ele nasceu, Juan, mas não em todas. Então hoje é o dia de você permitir ele nascer no seu coração, ele nascer na sua mente, ele nascer nas suas emoções, ele nascer na sua personalidade forte que o mundo te colocou nas suas costas, e que ninguém tem capacidade para ser pavio curto. Ninguém nasceu para ser pavio curto, falta de domínio próprio, ninguém está pronto para isso. E o mundo jogou muita responsabilidade nas suas costas. Não, eu não levo desaforo para casa. O não levar desaforo para casa é muito pesado para você e te sobrecarrega. As discussões sem princípios, as discussões sem motivo, Jesus está falando, ei, eu quero nascer nelas, nos conflitos da sua mente. Eu quero nascer no turbilhão de informações no seu coração. É nesse lugar, é a sua manjedoura. Não, Jesus, mas eu quero que você nasça onde eu sou bom. Eu sou bom, talvez, na área da paciência. Não, Jesus quer nascer onde a luz dele vai brilhar, para que o mundo conheça o Pai através de você. Porque Romanos 8, 19 diz que a criação aguarda com os dores de parto. Onde estão os filhos de Deus? A criação aguarda com dores de parto. Onde estão os filhos de Deus? E agora o mundo conhece a gente. Por quê? Porque já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Porque onde ele nasce, nasce o novo e abandonado o velho. Onde ele nasce agora já não é mais o meu reino, é o reino do Senhor, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então que o presente venha nascer, que o Senhor possa nascer em nós, e onde ele nasce, nasce realmente a paz, e a paz não só com você e os homens, mas a nossa paz entre nós e Deus. A paz de Deus com o mundo, com a humanidade, a partir de Jesus, porque se ele nasce, agora existe a conexão entre o céu e a terra, porque agora ele nasceu aqui, e se Jesus nasceu, agora eu tenho paz com Deus. A paz com Deus é tida quando nós reconhecemos Jesus. A paz de Deus é quando nós obedecemos a Deus. A paz de Jesus é quando eu creio em Jesus e naturalmente eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque eu creio no que ele fez na cruz. Então agora não existe mais condenação. Então eu tenho paz com o céu. Agora a paz de Deus é estar na obediência a Deus. Então eu obedeço e vivo uma vida de paz. Eu quero ler um texto de Colossenses 1:21. Que através de Jesus nós fomos livres de toda a acusação. Que o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Porque não faz sentido ser o nosso mérito. Então o texto diz assim, Colossenses 1:21. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, nós estávamos separados de Deus na nossa mente. Mas não na mente de Deus. Era a gente que pensava assim, por quê? Por causa do nosso, as nossas atitudes, os nossos procedimentos, o nosso procedimento. E quantos de nós entravamos, eu não vou na igreja, não estou pronto, não posso, por quê? Porque não é você. É sobre o que Cristo fez por você. O mérito não é seu, o mérito é de Cristo. E o texto continua dizendo, mas agora ele os reconciliou. Ele quem? Deus. Mas agora Deus os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele. Dele quem? Deus. Apresentar como? Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Por isso que nós temos paz com Deus. Porque o príncipe da paz nasceu em nós e trouxe a reconciliação que era impossível o ser humano conseguir com Deus. Então onde Jesus nasce, nasce a reconciliação de pais e filhos. E filhos aos pais. Nasce a reconciliação com marido e esposa. Nasce a reconciliação entre irmãos. Porque onde ele nasce é impossível ter guerra. Onde ele nasce a guerra cessa. Onde ele nasce, a transformação social. Onde ele nasce, nasce a transformação de ética, transformação do nosso caráter, transformação de atitudes, a ponto das pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. O mundo vai olhar para você e falar assim, cara, olha como ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Ela não é mais o mesmo. E por quê? Porque ele nasceu. O príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade nasceu. E a pergunta que eu faço é, será que você tem dado lugar a Jesus nascer nos seus negócios? Será que você tem dado lugar para Jesus nascer na sua família? Será que você tem dado lugar a Jesus nascer no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado? Será que você tem dado lugar para Jesus nascer? Por isso eu quero te convidar a ficar em pé. Porque onde Jesus nasce, o seu reino jamais terá fim. Onde Jesus nasce, o reino dele se expande o domínio a ponto de dominar sobre todas as áreas da minha vida, seja elas minhas finanças, seja elas os meus sentimentos, seja ela qual área da vida, porque quando ele nasce, nasce a eternidade. e o anseio pela eternidade. Aí eu paro de perder tempo com besteira, eu paro de perder tempo em ficar rodeando a terra no deserto ao invés de chegar na terra prometida. Porque agora os meus valores e princípios já são eternos. Agora eu priorizo a eternidade de eternidade. Porque onde ele começa a reinar, o seu reino jamais tem fim. Então, nessa noite, o céu está pedindo: ei, prepara o caminho para eu nascer. Ei, Senhor, prepare o caminho. Ei, saia do buraco, saia desse choro, saia desse luto, saia dessa morte, venha para a vida. Mas também desça do pedestal, também desça dos altos montes, desça da colina, para que você possa aplainar esse lugar e fazer um caminho reto. Porque não é sobre o sucesso passageiro, é o sucesso de eternidade e eternidade. O mundo vai saber que o seu sucesso não é por você, mas é pelo Rei dos Reis. É porque Jesus nasceu, só pode ser Deus. Quantas pessoas que eu conheço, que eu olho assim e falo assim: cara, é impossível ter sido esse cara, só pode ser Jesus. É impossível ser essa mulher, só pode ser Jesus na vida dela. Eu não estou tirando o teu mérito, foi o seu esforço, foi o sacrifício, mas com esforço e sacrifício não seria suficiente para você chegar no lugar onde o céu tem para você. Por quê? Porque ele é um Deus forte, o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é muito mais, ele faz muito mais do que você pede e do que você pode pensar. Então nessa noite é o momento de nós permitir com que Jesus venha nascer. Vão se falar muito sobre o Natal esses meses, mas em janeiro já esquecem do Natal. Em janeiro já esquecem que ele nasceu. Em janeiro já se esquecem do menino Jesus. Mas nós não, nós vamos permitir ele nascer todas as áreas da nossa vida, até que ele volte para nos buscar. Então eu quero fazer alguns apelos aqui. O primeiro deles é para você que quer voltar para Jesus. Para você que se no caminho se perdeu, ele está te chamando hoje: ei, permita eu nascer na sua vida. E o segundo apelo é para você que quer se decidir por Jesus. Eu quero me decidir por Jesus. Eu quero permitir com que ele nasça. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero mergulhar, eu quero viver para ele, não mais para nada que o mundo me ofereça. E o terceiro apelo é para você que já está aqui muitos anos, talvez 10, 20, 30 anos na casa de Deus, mas você se cansou, você desanimou. Você está tão atarefado com as coisas de Deus que você se esqueceu dele, do mais principal. E você se enfiou no ambiente de Marta. Jesus está te convidando a um encontro para renovar suas forças e mostrar o propósito pelo qual ele nasceu em você, trazendo refrigério para o teu dia, trazendo o propósito pelo qual você faz o que faz. Não para você deixar de fazer, mas de você entender o propósito pelo qual você faz. Porque às vezes você perdeu o brilho, às vezes você se esqueceu do propósito de Jesus na tua vida, e aí você se enfiou em tarefas a ponto de se estressar e está fazendo igual Pedro fazia, murmurando, reclamando da vida. E Jesus quer nascer nessa confusão dos seus pensamentos. Então são três apelos nessa noite. E o terceiro é um dos principais, aonde você vai falar assim: ei, eu realmente estou cansado e eu quero me entregar para Jesus. E você tem ousadia e coragem de levantar suas mãos. O segundo é para você que quer se decidir por Jesus. Eu, Juan, eu cansei, eu conhecia Jesus mesmo, já ouvi falar nele, mas agora eu quero fazer a entrega da minha vida para ele. Eu quero buscar ele em primeiro lugar na minha vida. Eu não quero mais buscar homens, eu não quero mais buscar mulheres, eu não quero mais criar expectativa em trabalho. Eu não estou dizendo que é errado isso, mas que agora você seja minha principal, o meu principal motivo. E por isso que eu me decido por Jesus. E o primeiro é para você que quer voltar para os caminhos do Senhor. Então eu quero que toda a igreja feche seus olhos e ore. E quando eu contar até três, você levante suas mãos, sendo que você é um ou dois ou três, qual o motivo for, que você tenha ousadia e coragem para levantar suas mãos e dizer: ei, Jesus, você é tudo que eu tenho, você é a única coisa que eu tenho nessa vida. Enquanto a igreja ora, enquanto nós oramos, você, quando contar até três, você levante sua mão como sinal. Um, dois, três, levante suas mãos para os céus. Amém, 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 amém. Muitas pessoas se decidindo por Jesus, muitas pessoas querendo que Jesus nasça no seu coração. Isso é motivo de alegria, igreja. Dê um aplauso para essas vidas. Aplauda o Senhor, porque só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Vamos orar por essas vidas. Pai, nós te agradecemos por cada um que se decidiu. Nós te agradecemos por cada pessoa, cada vida que se decidiu nessa noite. Isso é maravilhoso, Jesus, porque tudo que nós fazemos aqui foi especificamente também por eles, Pai. Que o Senhor possa ajudar, a partir do Espírito Santo, construir o caminho de rendição a Ti. Que eles possam preparar o caminho, aplainando os caminhos para que você possa nascer em todas as áreas da nossa vida, Pai. Perdoa o tempo que vivemos distante. Nos perdoa as escolhas que fizemos errada. E que nós possamos levar um comprometimento, um relacionamento com comprometimento contigo, a fim de que você volte para nos buscar. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.